Na semana passada, o governador Ratinho Júnior reafirmou aqui em Maringá que após o carnaval fará a reforma do secretariado, sobre a qual já há muita especulação. Sobre este e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva. Olá, secretário, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sempre é um prazer e uma alegria poder fazer uma conversa, bate-papo com todos vocês.
Secretário, haverá mudanças no secretariado a partir da semana que vem? O senhor já sabe se fica no planejamento ou irá para outra pasta?
Olha, ainda não sei. Está ainda segredo as sete chaves na cabeça do governador, né? Mas o que a gente sabe é que terá aí mudanças importantes, que era muito natural no processo político, né? Nós temos o fim do ciclo de bons prefeitos que poderão compor o governo. Naturalmente é um quebra-cabeça montar toda essa costura política partidária, né? E naturalmente poder fazer essa acomodação de prefeitos que vem contribuir para um projeto maior, que é poder também dar tranquilidade ao governador Ratinho Júnior para alçar voos maiores. Então nós estamos aguardando naturalmente o pós-carnaval e essa mini reforma que o governador já mencionou que fará.
Bom, e na semana passada, uma pesquisa de intenção de votos revelou que Ratinho Júnior venceria os demais concorrentes e iria para o segundo turno com Lula se a eleição fosse hoje. Como repercutiu essa informação no Palácio?
Olha, é muito positivo, Luciano. Nós temos consciência que é necessário para o país apresentar novas oportunidades, novos nomes, né? E nós estamos tendo uma safra de bons governadores. Tem o bom governador Tarcísio, tem o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, tem o Zema, né, em Minas Gerais. E o nosso governador Ratinho Júnior, que tem uma condição muito interessante. Primeiro porque ele está terminando o ciclo dele aqui como governador, bem avaliado, um estado que é importante, um estado que é bastante exigente, né? Naturalmente ele tem a figura do pai, que projeta ele nacionalmente, que dialoga com os rincões do Nordeste, da região central, enfim. E os números realmente animam, né? Porque a nossa expectativa era possivelmente chegar a 2 dígitos no início do ano eleitoral. E esses números já antecipados, com bom desempenho na região sul, com 10 pontos já na região sudeste. Então, naturalmente tem colocado o governador Ratinho Júnior, que tem condições políticas, né? Tem experiência política, tem energia, tem condições de apresentar ao país uma metodologia diferente. Então, ele está bastante animado. O projeto passa a ser cada vez mais competitivo, mais uma realidade. E nós acreditamos que está na hora do Paraná. O Paraná, que é a quarta maior economia do Brasil, o Paraná, que é a quarta maior população desse país, de apresentar alguma alternativa consistente para o presidente da República. Então, nós estamos animados. Obviamente, tem que cuidar do Estado, né? E essa preocupação do governador, que não quer antecipar todo o processo eleitoral, porque nós temos aí uma agenda importante no Estado do Paraná, de obras e realizações, mas naturalmente com esses números já vão credenciando, né? E vão animando esse projeto que nós estamos confiando que será importante para que o brasileiro possa ter uma opção de voto.
E o senhor vai se lançar a disputa para o governo do Estado?
Olha, essa pergunta que difícil, né, Luciana? Eu fico assim muito lisonjeado, eu estou orgulhoso de poder estar sendo considerado como uma possibilidade de sucessão do governador Ratinho Júnior. Pela experiência que tem ao lado do governador, como secretário-chefe da Casa Civil no primeiro mandato, agora como secretário de Planejamento, e também com uma experiência como deputado que foi aí no passado. É lógico que a gente fica orgulhoso, feliz, envaidecido, mas a gente tem consciência que isso é um caminhar, né, Luciana? Até porque todas essas amarras nacionais vão ter eco, vão ter um reflexo aqui no estado do Paraná, mas nós temos confiança que é necessário continuar esse modelo de gestão muito, muito, muito preocupado com a anistia privada, gerando emprego, gerando oportunidade para a população do Paraná. Então eu me sinto pronto, preparado, mas obviamente tem que respeitar o fluxo, o processo. Temos um grupo grande, né, e competitivo. O que nós precisamos é juízo, né, juízo para poder continuar esse ritmo forte aqui no estado do Paraná e naturalmente a gente poder apresentar sempre um projeto que a população apoie e naturalmente caminhe junto.
Pode-se dizer que o senhor é o braço direito do governador?
Então, eu faço uma brincadeira, eu falo, olha, o pessoal fala que eu sou braço direito, mas ele é canhoto. É uma brincadeira para diminuir a importância, mas a gente caminha junto com o governador. Eu tenho uma história também muito parecida com a do governador. Eu sou filho de professor, sou nascido em Maringá, porque pouca gente sabe disso, né? Mas fui muito pequeno para Pato Branco. Eu sou filho de professor do Estado. Então eu costumo dizer que eu não sou fruto do sistema político. Eu não tenho pai político, não tenho ninguém na minha vida que vinculado à política. Aconteceu de uma forma diferente meu processo, já maduro, já com a vida formada, sempre trabalhando no município privado, de repente ingresso na vida pública e inicio essa jornada. Então eu também não sou, digamos, o fruto do sistema político, né? Talvez isso dá essa liga com o governador Ratinho Júnior, porque os pensamentos são muito parecidos, né? A experiência de vida é muito parecida. Então o que a gente quer é isso. É um governo que atenda a população de verdade, um governo que respeite o cidadão, mas sobretudo que a gente possa trazer resultado prático, né? A gente percebe que a área pública sempre é muito desconectada de metas, de objetivos, e a gente tem buscado nesse período aí que o governador Ratinho tem governado, trazer esse espírito da iniciativa privada para a área pública, para a gente poder ter resultados mais contundentes para o cidadão.
E apesar, então, de não ter esse histórico familiar na política, qual a avaliação do senhor sobre essa experiência política que o senhor teve nesses últimos anos, está tendo?
Eu sou muito grato e gosto de ser político, né? Eu tenho uma trajetória bonita nesse período que eu vivo e o dia a dia da política do Paraná. Eu fui vereador lá na minha cidade, em Pato Branco, depois me elegi deputado estadual, reelegi deputado estadual e agora quase 8 anos, né, como secretário, como executivo de governo, né? E nesse período todo eu caminhei por esse Paraná, eu conheço a realidade do Paraná, a gente sabe como funciona o Estado, a máquina pública, a gente acaba auxiliando o governador a tocar, né, reduzindo custos, podendo enxugar a máquina pública para poder ter recurso para fazer investimentos. Então a gente caminha, conhece, sabe como funcionam as coisas e como não funciona, né? E naturalmente essa experiência política conquistada e mais, acho que esse passado do dia a dia das empresas, né? Tem possibilidade de trazer uma visão diferente. E naturalmente estou muito animado em poder continuar servindo o meu Estado, que sabe que eu tanto gosto, que eu tanto amo, mas a gente tem consciência que isso tudo tem o tempo das coisas, o tempo da política. Por isso eu sempre sou bastante cauteloso em poder afirmar que o projeto é maior, né? Atender o povo Paraná é maior que qualquer projeto individual. Então a gente tem que ter consciência e mais firmes, animados e com novas possibilidades.
Bom, e o Paraná lançou soluções de inteligência artificial em parceria com o Google. O senhor pode explicar?
Claro, olha só, Luciana, a gente tem feito uma parceria estratégica com a Google para que no serviço público a gente possa usar a inteligência artificial de uma forma efetiva, né? Primeiro, criamos uma governança para tirar todo o receio, que às vezes a população fica um pouco assustada, mas como é que vai usar a inteligência artificial, como é que será essa relação com os dados, né? Fez toda uma governança para não ter nenhum tipo de problema e dar segurança ao cidadão. E, por outro lado, permite a gente economizar muito recurso público, porque algumas funções que às vezes são repetidas, a inteligência artificial consegue, de uma forma dinâmica, fazer essas atividades. Então, isso reduz o custo, reduz tempo, e isso quem ganha é o cidadão com agilidade de serviços. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Nós já temos programados para esse ano, Luciana, 30 novas aplicações em inteligência artificial. Nós já temos 6 em funcionamento, tá? Redação. Um professor de português demora em média 4-5 minutos para fazer uma correção de uma redação. Imagine 30, 40, de 40 alunos. Agora a inteligência artificial faz em 9 segundos, já apontando e corrigindo e considerando pontos fracos, pontos fortes. Isso facilita o trabalho do diretor e dá um ganho pedagógico, um ganho de educação para o aluno. Então esse é um exemplo que nós estamos trabalhando. Outro é o de leitura, que vai permitir um melhor desempenho na leitura. E aqui só um dado interessante: no Brasil, o índice de analfabetismo é de cada 10 brasileiros, 5 são analfabetos. No Paraná nós temos 8 leitores de cada 10. Já é um índice importante e nós queremos avançar. Como? Com o uso de tecnologia, com o uso de inteligência artificial para poder facilitar esse serviço. Então são diversos serviços, dou um exemplo aqui para o servidor público, né? Nós temos a prova de vida da Previdência do Paraná, que muitas vezes o aposentado tem que se deslocar até uma unidade, comprovar, né, que está vivo, só perde tempo, perde todo um dia para poder fazer essa burocracia. Hoje vai poder fazer pelo celular, com comprovação de toda a inteligência artificial que está embarcada nesse processo, para facilitar o seu dia a dia e dar conforto e tranquilidade. Então, essa grande essa grande estratégia de inteligência artificial que a gente está avançando com a Google, e nós somos, já estamos liderando esse processo no país, é o estado com maior aplicações de inteligência artificial. Ela tem dois aspectos. Primeiro, agilidade, facilidade e economia dos processos, isso significa economia para o cidadão, e por outro lado é poder melhorar o serviço público ao cidadão paranaense.
Bom, e falando sobre o encontro de prefeitos em Foz do Iguaçu, que foi realizado este mês, né? Como é que foi o encontro?
Olha, foi um sucesso, Luciano. Nós tivemos lá mais de 370 prefeitos. O Paraná tem 399 prefeituras. Tínhamos 370 prefeitos e os prefeitos que não foram estavam representados pelos seus vices. E é um momento importante onde o governo consegue apresentar de uma forma rápida, didática, como é que vai funcionar, onde é que tem recurso, quais são os programas, quais os projetos que os prefeitos precisam já se antecipar para a gente ganhar tempo. Porque nós dizíamos lá que o grande inimigo da máquina pública, né, a questão da burocracia, é o tempo. Nós temos que vencer a burocracia do município, a burocracia do estado, para rodar um convênio e gerar uma obra no município. Então é preciso essa sinergia, e nós tivemos esse momento em Foz do Iguaçu, com todos os secretários de estado presentes, e eu também brincava com os prefeitos: olha, se você vir para Curitiba por toda semana, você vai demorar uns 5, 6 meses para falar com todos os secretários aqui em Foz do Iguaçu, e em um dia você fala com todo mundo, conversa com todos, e já tem a percepção das ações que você pode priorizar na prefeitura. Então foi um momento muito importante, muito positivo, anúncios importantes pelo governador realizados, né, que é mais asfalto, iluminação de LED, patrulha rural para poder atender as estradas rurais. Então muita notícia boa, e naturalmente o que a gente quer é isso, impor ritmo, velocidade, né, bater o bumbo para que o recurso público possa chegar na ponta para atender o cidadão. Essa é a lógica de todo o processo, e para isso nós precisamos estar com essa viola bem afinada.
Agora, qual é o principal desafio das cidades, principalmente as cidades pequenas, com menos de 25 mil habitantes?
Olha, o maior desafio é renda, Luciana, porque essas pequenas cidades, muitas vezes elas passam a ser cidades dormitórias ou exportadoras de mão de obra para cidades polo. No Paraná, o último censo apontou que nós temos um crescimento das cidades maiores, das cidades polo, né? Vou dar um exemplo aqui: Maringá, Londrina, Paranavaí, Umuarama, e as cidades de pequeno porte, sobretudo abaixo de 15 mil habitantes, elas passam a ter um momento de estabilização da sua população. A gente é mais gente saindo da cidade para trabalhar na cidade maior, e isso é péssimo, porque você, quando perde população, perde receita e a cidade perde dinamismo econômico. Então a gente está revertendo essa realidade. Temos programas importantes como Rota do Progresso, que é para poder investir especialmente nessas cidades e evitar esse êxodo, né? Nós tivemos no passado o êxodo rural, as pessoas saindo aí, por exemplo, aí do café para ir para os grandes centros, né? Agora nós temos um êxodo do emprego. São as cidades pequenas encolhendo, as cidades maiores crescendo. Então a gente tem que ter esse ajuste para corrigir esse movimento, porque é duplamente desafiador. Primeiro, porque a cidade pequena, nós precisamos fazer inserções pontuais para melhorar a vida das pessoas que moram nelas, e ao mesmo tempo, quando tem esse movimento, você cresce a demanda das cidades maiores por mais habitação, mais água, mais esgoto, mais infraestrutura para mobilidade. Então a gente tem procurado, com alguns programas, mudar um pouco esse quadro, essa realidade, para fazer com que o cidadão tenha condições de ter uma vida digna, boa, né? Mesmo que esteja em uma cidade pequena, com infraestrutura adequada e condições de poder trabalhar.
Uhum. Há muita expectativa em relação à concessão das rodovias, né? A expectativa de que as rodovias do Paraná melhorem, né? Sejam duplicadas e que a tarifa não seja alta, né? Não seja tão alta quanto era antigamente. O governo promete que será assim?
Sim, Luciana, esse é um assunto que machucou demais o estado do Paraná por muitos anos, né? Nós tivemos um modelo de pedágio muito ruim, que travou o nosso desenvolvimento, trouxe tarifas absurdas para a nossa realidade, e infelizmente não tem conseguido avançar. É importante lembrar, o Paraná ele é dividido em 6 lotes, né? O lote 1, 2, 3 e 6 já foram leiloados. Tendo já a empresa ganhadora operando esses pedágios, já fazendo obra e fazendo essas ampliações, com as tarifas reduzidas, e agora nós estamos aguardando em julho para termos o lote 4 e 5, que atende especialmente a região de Maringá, Londrina e também Campo Mourão. Então é necessário o Paraná que cresce, é importante dizer aqui, Luciana, o Paraná cresce a índice de 5,8% do seu PIB. Significa que nós vamos precisar mais rodovia, mais água, mais energia. Então todo esse trabalho, sabe, esse diagnóstico de infraestrutura, a gente tem feito de forma permanente em colaboração com o setor produtivo, com as cooperativas, com a indústria, para a gente poder avaliar onde serão feitos novos investimentos para que essa infraestrutura possa chegar e acompanhar. E rodovia é um elemento importante de escoamento da nossa produção. E, obviamente, nós precisamos de estradas duplicadas, triplicadas, com tarifa reduzida, para que a gente consiga manter esses níveis de crescimento no Paraná e, naturalmente, continuar esse momento de bom emprego, né, de possibilidade de gerar mais emprego e oportunidade para os paranaenses. Então, rodovia nós aguardamos agora em julho e estamos muito confiantes que teremos êxito como foram os lotes anteriores.
Uhum. Mudando de assunto, secretário, sobre o verão maior Paraná, qual o balanço?
Positivo, muito positivo. Paraná de cara nova, os investimentos que acontecem no litoral impulsionam esse turismo, desde a ponte, a famosa ponte de Guaratuba, até a Olhos de Matinhos. Nós estamos agora requalificando o litoral na região de Pontal do Paraná, né? E também em Guaratuba, com a engorda agora da praia de Guaratuba, que deve iniciar final do ano. Então nós vamos ter um litoral com uma cara nova, e isso é importante porque o turismo, quando tem qualidade, quando tem bem-estar, ele vem. E turismo, o governador Ratinho Júnior sempre aponta, é deslocamento de PIB. Se o paranaense for gastar em Santa Catarina, esse dinheiro foi embora. Nós temos que criar um ambiente aqui favorável ao turismo para que o dinheiro fique no estado, gerando emprego e oportunidades. Então, esses investimentos e reposicionamento do Verão Maior, além de uma agenda de shows e programação esportiva, cultural, ele tem esse aspecto, a gente poder apresentar melhor nosso litoral, que é bonito, que é gostoso, que é seguro, que é uma estratégia diferente. Nosso litoral é o litoral para a família. A gente não quer competir com o Balneário Camboriú, que é o litoral de festa, né? Nós queremos um turismo mais tranquilo, das famílias que querem descansar, com qualidade, com segurança, e é por isso que a gente tem feito investimentos e, felizmente, tem dado muito certo. O Paraná está com uma cara nova, o litoral está muito, muito bonito, com muitos investimentos agora privados que começam a acontecer.
Secretário, na semana passada foi lançada a rede de gás aqui em Maringá, né, em Londrina também, e essa rede vai se encontrar com a de Londrina, né, no futuro. É um investimento importante aí para todo o estado.
Ah, não tenha dúvida, é bom explicar o gás, né, Luciana, porque às vezes, primeiro o pessoal confunde com gás de cozinha, né, que é importante também, mas nós estamos falando de gás canalizado, que é um gás industrial, né, ele é utilizado para as grandes indústrias. E tem muitas indústrias que o gás, a energia, é um componente importante no custo dessa produção. Então, gás natural, o famoso GNL, significa ter a possibilidade de produzir de uma forma mais competitiva e barata. E Maringá estava fora desse eixo importante, e isso inibe e limita a possibilidade de trazer outro tipo de indústria que precisa de muita energia barata. E agora não, vamos dar condição para que Maringá, pela importância que tem, pela cidade maravilhosa que é, condições industriais, a gente poder impulsionar esse processo. A gente tem trabalhado da quatro mãos aí com a prefeitura, com a Copagás, e a expectativa é agora com o gás dar uma dinamizada, possibilitando novos investimentos, e isso faz parte de um grande pacote de expansão do gás, dos gasodutos aqui no Paraná, porque nós acreditamos que essa combinação de gás natural mais biogás, né, o biometano, que tem trabalhado e incentivado através dos dejetos de proteína, a gente consiga aí ter fontes renováveis de produção de energia e, ao mesmo tempo, garantir competitividade dos produtos do nosso estado.
O senhor explicou aí que gás industrial é para movimentar as máquinas na indústria?
Exatamente. Esse gás canalizado, ele pode ser também distribuído nas redes do município, mas a escala é pequena. O gás alimenta todo o processo industrial, né, o maquinário industrial, a queima do gás, como em caldeiras, para poder gerar energia e, naturalmente, tocar essa indústria. Então, ele é um elemento industrial, né, muito utilizado em todos os países. E o exemplo clássico é o exemplo agora da Ucrânia e da Alemanha, né, junto com a Rússia. É aí, no caso europeu, para a questão da calefação, mas é naturalmente o componente mais importante que alimenta a indústria alemã. Então, quando o gás está caro, está com dificuldade, você inibe a competitividade dos produtos. É o que está acontecendo agora, sobretudo na Europa. E o que nós temos aqui é justamente essa conexão. Se tem uma infraestrutura adequada, nós temos condições de empresas mais competitivas, e empresa mais competitiva significa mais oportunidade, mais trabalho, mais emprego para o nosso povo.
E ainda utilizando o que seria um passivo ambiental, que é o lixo orgânico?
Exatamente, aí é o biometano, né? O GNL, o gás natural, ele é o gás oriundo de reservas, ele é extraído, né, da natureza, com outros componentes. Já o biometano, ele pode ser produzido de diversas formas. Uma é dos lixões e aterros, como é o caso de Maringá. Ele pode ser produzido também do dejeto do frango, do suíno, de aves, né? Isso tudo, esse dejeto que que é um passivo ambiental e muitas vezes o órgão ambiental não consegue licenciar a ampliação da produção justamente porque não tem onde fazer esse descarte. Então essa é a dinâmica, é justamente essa. Se eu consigo transformar esse dejeto, que é um passivo ambiental, em energia, né, que eu trago renda para a propriedade, para esse produtor rural, e ao mesmo tempo eu permito ampliar a produção lá de suíno, de frango, porque tem uma destinação adequada. Então isso também vai fazer com que a gente consiga aumentar a produção do estado do Paraná, sobretudo na questão dos frigoríficos, né? E isso é um componente extremamente barato e competitivo de se produzir energia. Então todo esse gasoduto aí da Compagás, que foi anunciado pelo governador em Maringá, Londrina, ele também tem essa condição. Ele também pode transportar esse biometano produzido nos aterros, produzido nas propriedades rurais, justamente para poder abastecer essa indústria que cada vez mais preocupada também com a questão de energia renovável.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciana. Sempre uma alegria falar com todos vocês da CBN e sempre podendo trazer informações aqui sobre o governo do estado, viu? Muito obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva.